o Papagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocaina Biologia da Conservação e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Para essa temporada, escolhemos o papagaio para ser o nosso porta-voz. Já parou para pensar que incrível o fato de que papagaios falam? Eles aprendem a replicar a fala de outras espécies, possibilitando uma interação pouco comum no mundo animal. O papagaio é curioso, e se deixar ele vai repetir, sempre pronto para espalhar as notícias. Aqui, ele vai falar de assuntos do cotidiano, onde a ciência está presente, com ênfase no meio ambiente, o seu habitat natural. A gente vê uma amizade especial entre papagaios e humanos, e aqui vamos aprender juntos uma nova forma de falar sobre ciências socioambientais. Estamos todos embarcados e navegamos em uma expedição que busca desvendar caminhos para a popularização da ciência. Não basta falar a língua do outro, é preciso percorrer rotas ainda pouco exploradas por esses amantes da ciência. Estão prontos?
Papagaio de Primata.
Acho que todo mundo sabe que papagaio consegue falar, mas a verdade é que pouca gente escuta o que a gente tem para dizer. O que os humanos normalmente se atentam são umas bobagens, uns repetecos. Mas se você parar para prestar atenção, temos muita coisa boa para falar. Temos até a nossa própria língua. Nossa história, nossa maneira de contar as coisas. Eu, por exemplo, já trombei com muito papagaio nessa vida. Conheci muito dos nossos, meu avô, minha mãe, e eles me contavam muitas coisas do passado. Histórias que vêm de antes do meu avô sair do ovo, ou de um primo qualquer que se aventurou por terras distantes. Nessa vida, trombei com uns que até pareciam comigo, mas quando olhava de perto tinha umas cores diferentes, um bico esquisito. Aí fui descobrir que eram bichos de outras espécies. Só no Brasil tem mais de 85 espécies de psitacídeos, que é a família dos papagaios. Minha família. Imagina só, muita diversidade, né? Nos primeiros mapas, lá de 1500 em diante, essa riqueza já era plenamente evidenciada e o nosso país foi designado como Brasilia Sive Terra Papagalorum, que do latim quer dizer Brasil. A terra dos papagaios. É, somos famosos por aqui desde antes da invasão portuguesa. As araras e maritacas, por exemplo, ainda preservam o nome dado pelos tupis guaranis. E olha que alguns de nós vivem quase 100 anos. Eu mesmo já perdi a conta de quantas velhinhas já paguei. Mas uma coisa é certa, nós passamos uma boa parte dessa vida trocando ideias. Isso pra não falar o tanto de primata que já passou na minha vida. É isso mesmo. Você que está escutando aí provavelmente é um ser desse tipo, ser humano, primata. Nas minhas viagens, já convivi com muitos primatas. No barco, sou só eu e um monte de humanos. Todos os dias os bravadores do mar, alguns amigos, outros nem tanto. Com os capitães mesmo, é sempre meio complexo. Cultos, cheios de suas convicções, mas eu tenho que concordar que eles têm muito respeito e admiração pelas maravilhas do mar. Muitas vezes me contavam as coisas usando palavras complicadas, algumas que demorei décadas para finalmente entender. E eu quase sempre li, de bico calado, mas sempre de ouvido muito atento. Ah, e também muitos marujos, claro, que davam um banho de sabedoria quando o assunto era as coisas da vida. Uma coisa é verdade, já passei por períodos de calmaria, que podia admirar o mar o dia todo pousado no mastro. Mas também por muitos momentos sombrios, que ficava preso na cabine só escutando o barulho dos canhões. Mas o que não faltou nessa minha vida foram histórias, expedições e aventuras. E pensando bem, acho que chegou a hora de eu falar pra valer. Uma hora dessas você já deve estar aí se perguntando, será que esse bicho é bom de prosa? Bem... disso eu não sei, mas o que eu quero mesmo é compartilhar um bocado dessas histórias que eu vivi e também os causos que eu decorei de tantos primatas repetirem. Pra gente contar história tem que ser curioso. É até difícil admitir, mas vocês primatas são bons nisso. Principalmente os primatas da espécie humana, o tal do Homo sapiens. A curiosidade e o questionamento são realmente aspectos inerentes dos seres humanos. Daí que vieram tantas descobertas. Vacinas, fones de ouvido e até mesmo a tesoura, que alguns já usaram para cortar minha asa e impedir meu voo. É, descobertas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. E se tem uma coisa que otimizou demais essa evolução do pensamento, que ajudou muito mesmo a acelerar e organizar as ideias, foi a tal da ciência. Tá aí um tema que eu sempre admirei. E tenho muitas histórias sobre esse assunto para contar. Teve, por exemplo, uma vez que eu conversei sobre ciência com a mestra do navio. Ela me disse que a ciência começa com inquietação.
A ciência começa com uma inquietação, uma pergunta.
Ah, peraí, nem expliquei direito. A mestra do navio é a governadora da embarcação, encarregada pela chefia dos marinheiros. Mas o que ela gosta mesmo é de filosofia, literatura e principalmente das descobertas que a ciência nos proporciona.
A curiosidade é o primeiro passo para descobrirmos coisas novas. Nascemos curiosos e experimentamos para aprender. Desde os primórdios temos essa característica como espécie. E esse é o principal motivo de termos alcançado desde o fundo do oceano até o espaço. Se for para resumir ciência em poucas palavras, é quando observamos, pesquisamos uma possível explicação de fenômenos e fatos e para isso usamos um método. E um método nada mais é do que quando criamos uma sequência de passos que podem ser repetidos por outras pessoas para responder a mesma pergunta ou entender sobre a mesma curiosidade. É tipo um mapa para mostrar quais passos foram dados para chegarmos a uma resposta.
Há várias formas de se obter conhecimento sobre os objetos do mundo. Todas elas partem da curiosidade indagativa, que é uma característica bem desenvolvida em nós seres humanos. No entanto, a maneira de se obter conhecimento científico se distingue radicalmente das demais formas.
Este é o cientista Rogério Parentoni Martins, professor de Ecologia e Filosofia da Ciência, aposentado da UFMG e pesquisador visitante e bolsista pelo CNPq no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza.
Para se obter conhecimento científico, é necessário utilizar-se do método científico. A observação é o método mais simples. No entanto, um cientista não observa apenas de uma forma contemplativa. O cientista observa tendo em vista alguma indagação. Por exemplo, como isso ocorre? Por que isso ocorre? Outro método que também busca resposta aos mesmos tipos de indagações é o da experimentação. Nesses tempos de pandemia causada pelo SARS-CoV-19, cientistas utilizam o procedimento duplo cego para testar a eficácia e consequências da aplicação da vacina. Parte das pessoas recebe a vacina e outra parte placebo. Nem quem recebe e nem quem aplica sabe se estão aplicando uma ou outra. Isso evita que haja tendenciosidade nos resultados produzidos principalmente por eventuais falhas humanas. Finalmente, uma característica importante é de que o método utilizado pelo cientista pode ser utilizado por outro cientista para checar a validade dos resultados. Portanto, o conhecimento científico, para ser validado, necessita ser confirmado de forma independente por outro cientista.
A ciência procura descobrir, através do método científico, sobre algum fenômeno visando sempre encontrar padrões gerais, ou seja, coisas que acontecem de forma semelhante em situações parecidas. De certa forma, é um jeito de prever o que pode acontecer no futuro, possibilitando melhores planejamentos. O primeiro filósofo da ciência que temos conhecimento foi Aristóteles, ainda lá por volta de 350 a.C. Ele foi responsável pela sistematização do conhecimento e pela divisão dos campos do saber, e é, digamos assim, o inventor da lógica. Aristóteles dedicou muito de sua filosofia a entender as causas de tudo que observava. Entender as causas dos diversos fenômenos é a razão de ser da maioria dos experimentos da ciência moderna. E apesar da ciência estar presente há milênios na sociedade humana, um cara que ajudou muito na evolução da ciência como um método foi o filósofo Karl Popper, já no início do século passado. Resumidamente, segundo tal Popper, o método científico sempre parte de um problema, ao qual se oferece uma espécie de solução provisória, uma tentativa de resposta. Tipo propor uma explicação para o fato de que a âncora afunda na água do mar. Então depois criticamos essa solução para tentar eliminar o erro. Será que dá certo em qualquer condição? Pode ter sido por acaso? Então o processo se renova, dando origem a novas perguntas. Genial e simples, né? O Popper mesmo dizia:
eu gostaria de resumir esse esquema dizendo que a ciência começa e termina com problemas.
Por isso que as possibilidades de descoberta são infinitas. O mais bonito de tudo isso é que questionar as coisas gera um pensamento crítico. Ajuda a gente a não sair acreditando em qualquer coisa, qualquer mensagem de WhatsApp. Cientistas ou não, podemos aprender a buscar respostas ao que nos parece duvidoso. nós podemos ser cientistas em nosso dia a dia. O fazer ciência inicia-se com uma pergunta, e ao longo do meu dia surgem várias. E essas perguntas partem de uma curiosidade, tipo, por que as folhas das árvores são verdes? Ou por que o bico do tucano é tão grande? Para muitas dessas perguntas, a gente já sabe a resposta, e acha rapidinho digitando no Google. Mas sempre existirão perguntas a serem respondidas. Basta ver uma criança explorando o mundo para notarmos que nascemos questionando e experimentando tudo. Pois é, o cientista é uma criança que cresceu e continua perguntando sobre o mundo e os seus mistérios. Usando o poder do nosso cérebro pensante, podemos duvidar e testar as coisas. É o que chamamos de empirismo, que é nada mais, nada menos do que a experimentação. E para realizá-la, temos que pensar no melhor método possível.
Ah, são tantas conversas interessantes que eu já tive com a mestra do navio. Ela tem uma memória de causar inveja a qualquer elefante, viu? Às vezes ficamos horas na proa do barco ali trocando ideia. Ela também tem esse dom de lembrar de tudo que as pessoas falam. Lembrava dos anos, dos lugares, do contexto social. Não é pra qualquer um, não. E nesse dia, ela usou essa palavra que eu nunca tinha escutado e nunca mais vou esquecer. Empirismo. Eu fiquei repetindo essa palavra por muitos dias. Empirismo. 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 Essa palavra me soou tão bem. Mas não sei se meus companheiros gostaram muito não, porque no final do quinto dia de repetição, alguns já me olhavam com aquela cara feia. E já que gostei da sonoridade da palavra, fui saber direito o que ela significava.
Para talvez melhor entender o que significa empirismo, podemos contrastá-lo ao racionalismo. Ambos são teorias filosóficas baseadas nas concepções de como se obtém conhecimento. Enquanto o racionalista acredita que a fonte de conhecimento é a razão, o empirista afirma que a fonte de conhecimento são nossas experiências sensoriais. Apenas para citar dois grandes filósofos da antiguidade, Platão era racionalista. Para ele, o conhecimento seria inato, isto é, o indivíduo já nasceria com certas ideias, ou mais, atualmente na linguagem psicológica, com certas disposições inatas, como, por exemplo, a capacidade de falar. Aristóteles, discípulo de Platão, ao contrário de seu preceptor, era um empirista, ou seja, acreditava que o conhecimento seria obtido por meio de nossas faculdades sensoriais, ou seja, o conhecimento seria adquirido por meio da experiência. Aliás, empiria significa exatamente experiência. Um exemplo de empirismo é de uma criança que aprende que o fogo queima. Esse conhecimento foi adquirido por meio de tentativa e erro. Até que esse conhecimento seja, digamos, fixado, a criança poderá se queimar algumas vezes, caso se esqueça dessa propriedade do fogo. Assim, podemos dizer que tentativa e erro é um método empírico de se obter conhecimento. De forma mais popular, já ouvimos várias vezes e provavelmente já aconteceu conosco o fato de que, apesar de não sabermos se algo dará certo, mesmo assim arriscamos para ver. Digamos que, embora válido como método, não é uma forma inteligente de viver atualmente, quando dispomos de várias fontes de conhecimento e exemplos que podem orientar e orientam a nossa conduta cotidiana.
Aí, empirismo. A mestra uma vez me contou também sobre a falseabilidade. Me lembro como se fosse ontem da forma que ela me explicava esses termos.
Outra coisa bem importante para avançarmos na ciência é o princípio da falseabilidade. É que se quisermos usar um método científico para resolver algum problema, algum questionamento, temos que ser capazes de testar se a afirmação é falsa ou não. Quando penso em algo que deve ser falseável, sempre lembro de um exemplo de um dos maiores cientistas que já tivemos, o Carl Sagan.
Um dragão que cospe fogo pelas ventas vive em minha garagem? Suponhamos que eu me faça seriamente essa afirmação. Com certeza, você irá querer verificá-la, ver por si mesmo. São inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidências reais. Que oportunidade. Mostra-me. Você diz, eu o levo até a minha garagem. Você olha para dentro e vê uma escada de mão, latas de tinta vazias, um velho triciclo, mas nada de dragão. Onde está o dragão? Você pergunta. Ó, está ali, ó. Respondo, acenando vagamente. Esqueci de lhe dizer que é um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu. Mas este dragão flutua no ar. Então você usa um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia! Mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia! Só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante, eu me oponho a todo teste físico que você propõe com uma explicação especial de por que não vai funcionar. Ora, qual é a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico e um dragão inexistente? Não há como refutar a minha afirmação. Sim, nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe. Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes a refutações, não possuem caráter verídico. Seja qual for o valor que possam ter para nos inspirar ou estimular o nosso sentimento de admiração.
Ah, essa mestra. Eu aprendo muito sobre ciência com ela, viu? Uma coisa que eu acho legal disso tudo é que nem sempre a ciência deve ser algo diretamente útil, que é chamado de ciência utilitarista. Muitas vezes, algumas pesquisas e descobertas científicas não têm uma aplicação prática. Descrição de espécies novas para a ciência, por exemplo, pode não ter uma aplicação imediata. Descreve-se a espécie, ela ganha um nome, passa a integrar um banco de dados sobre biodiversidade e só então passa a ser conhecida, mas principalmente por cientistas, de vez em quando por mais alguém da sociedade. Essa espécie pode ser um fungo, uma lesma, uma planta e até mesmo, se dermos sorte, uma nova espécie de papagaio. E aí, só depois, já sabendo da existência dessa espécie, é que os cientistas passam a estudar outros aspectos relacionados a ela. Questões ecológicas, evolutivas, seu potencial uso pelo homem, por exemplo, alimentício, vestuário, cosmético, farmacêutico e muitas opções. Mas como você sabe, eu sou um mero papagaio. Com certeza tem primata mais capacitado para falar desse assunto do que eu. E isso me traz a lembrança de uma conversa que tive com uma naturalista, uma bióloga que participou de diversas expedições nesse barco. Sempre que saíamos com a missão de estudar a biodiversidade, lá estava a nossa amiga cheia de parafernálias, buscando entender as coisas do mundo. A naturalista sempre voltava com muita informação nova.
Imagina dar nomes para as mais de 355 mil espécies de besouros já descritas no planeta. Por sinal, imagina se tivéssemos esse monte de espécies de papagaios. Isso é uma falação danada. Mas voltando para o foco, precisamos de nomes e sistemas de classificação para ordenar esses nomes e, consequentemente, as espécies, né? Essa ciência que dá nome aos seres, ela é conhecida como taxonomia. Se, por exemplo, descobrirmos uma planta com um composto fabuloso que nos ajude na cura do câncer ou com uma concentração vitamínica interessante, como voltar na natureza e encontrar essa planta? Como distingui-la de outras plantas? Como ter certeza da sua identidade? Tudo isso vai levar em consideração o histórico de descrição daquela planta e, logo, o nome que aquela planta carrega. Portanto, primeiras espécies ganham nome, independentemente da sua utilidade para o homem, e depois é que começam as investigações. Eu tenho certeza que todo mundo aí já comeu Oryza sativa, aquele grãozinho que o ser humano tanto aprecia, o arroz. Existem várias outras espécies de oriza que não são comercializadas ou até mesmo não interessam para o paladar humano, mas que podem possuir outros potenciais importantes ou não, né? O importante é que elas já possuem nome e estão aí para serem investigadas. E com certeza elas desempenham um papel no ecossistema natural que elas habitam. E já que comecei a falar de espécies de uso para o humano, podemos então dizer que a ciência ela pode ser usada como uma ferramenta para a solução de problemas da sociedade, o que chamamos de ciência aplicada. Mas existem também as investigações em questões que vão servir para nos dar uma ajuda e montar um quebra-cabeça, que lá na frente podem resolver um problema ainda maior. Para essas questões, geralmente associamos a chamada ciência de base. Assim como eu falei antes, a descrição de espécies faz parte da ciência de base. A investigação de uma espécie com potencial alimentício ou com propriedades medicinais faz parte da ciência aplicada. E se tem uma coisa que me encanta nesse mundo científico, é que a ciência é aberta para debates. Não existe o dono ou a dona da verdade. Nessa arena, os pesquisadores já sabem que a palavra mágica é depende. As conclusões de um cientista devem ser ponderadas pelas variáveis que ele investigou. Essas variáveis mudam com o tempo e espaço. Por isso, temos resultados diferentes para acontecimentos tão semelhantes. É importante a época do ano, se é dia ou noite, se é no topo da montanha ou na beira-mar. Tudo pode gerar mudanças nos padrões. Por isso, a importância do método científico, que descreve minuciosamente o passo a passo da pesquisa, para que ela possa ser avaliada por todos e replicada por quem quiser. E quando necessário, né, também debatida, refutada, reavaliada e repensada. Uma simples observação não é suficiente para encontrarmos tendências, para acharmos respostas complexas. Não é suficiente, por exemplo, alguém falar que conhece um tanto de gente que tomou remédio para verme e que melhorou de Covid. Para sabermos se algum medicamento realmente funciona, precisamos usar as probabilidades e testes estatísticos, que funcionam como companheiras fiéis do método científico e dos pesquisadores. Eles dão suporte às análises dos cientistas, mas para elas funcionarem, precisamos de um número de amostras suficientes para chegar a uma conclusão. Senão, a chance de errarmos é muito grande. Eu me lembro muito de uma frase famosa do Popper.
Não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará a certeza de que cisnes negros não existem.
Querido papagaio e tripulantes, então dá para questionar e alterar o conhecimento científico? Sempre. Basta trazer boas evidências acompanhadas de estudos coerentes com o método científico. Não bastam simples opiniões ou convicções para mudar o conhecimento da sociedade. São necessárias provas. Teorias inteiras já foram derrubadas por pesquisadores que conseguiram mostrar que, na verdade, elas não estavam corretas. Ou então melhoraram algumas, apontando e resolvendo as falhas. Antigamente, por exemplo, o pessoal acreditava que os bichos surgiam por geração espontânea. Do nada, apareciam a partir de matéria orgânica. O bicho da goiaba surgiu da goiaba, as bactérias do leite surgiam do leite. E hoje, nós sabemos que isso não tem nada a ver. Mas foi o biólogo francês Louis Pasteur que lá em 1862 fez um experimento que provou que os micróbios que contaminavam o leite, na verdade, vinham de sujeira trazida pelo ar. Então, o bonito da ciência é que ela é dinâmica e passível de mudanças. Muitas mudanças. O que não dá para fazer é negar e duvidar sem apresentar novas evidências. E citando o velho Popper...
Não é possível discutir racionalmente com alguém que prefere matar-nos a ser convencido pelos nossos argumentos.
Ah, mas tem muita gente desse jeito no planeta. Essa frase do Popper caiu mesmo como uma luva. Hoje tem gente que diz... O negacionismo agora parece que virou moda. Aposto que você mesmo conhece alguém negacionista. Aquela pessoa que escolhe negar a realidade. Mas essa escolha é mesmo uma forma de escapar de uma verdade desconfortável. É ou não é? Recusam aceitar a realidade, negam fatos consolidados e escolhem acreditar em algo que não possui validação. Que saiu de não sei lá da onde. É um tal de terra plana pra lá, cloroquina pra cá. Tem gente até chamando esse comportamento de complexo do pombo enxadrista. Coitado dos meus amigos pombos. É, quando eu escuto uma coisa dessa, eu fico bem chateado. Mas é bom lembrar de uma coisa. Sempre houve negacionismo na ciência. Muitas vezes, quando surge uma ideia inovadora, que muda um paradigma, tira a gente mesmo da zona de conforto. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, no Giordano Bruno, que viveu lá no século XVI. Pois é, o Giordano revolucionou várias áreas do conhecimento. Ele propôs, por exemplo, que as estrelas são como sóis distantes, cercados por seus próprios planetas, e insistiu que o universo é infinito, não poderia ter um centro como o pessoal da igreja considerava a Terra. Ele estava super certo, mas foi condenado à morte na fogueira da Inquisição. A história é triste, mas o caso do Giordano Bruno é considerado até hoje como um marco na história do livre pensamento. E aí, eu me lembro de mais uma conversa com a mestra.
Ah, o livre pensamento. Como é bom contar com a liberdade, não é mesmo? Um outro grande exemplo é a teoria da evolução, proposta pelo célebre Charles Darwin. Ele ficou relutante em publicar os seus achados com receio da retaliação, sobretudo daqueles que acreditavam no senso comum da época. E ele tinha razão. Demorou décadas até que suas descobertas servissem de modelo para outros pesquisadores, que aos poucos se apropriaram das suas ideias e avançaram na busca por explicações de como funciona esse nosso mundo biodiverso. Mas ainda bem que, apesar do receio da reação da sociedade da época, Darwin teve a coragem de tornar público seus achados. Suas conclusões revolucionaram muitas disciplinas e são a base da biologia até hoje. O conhecimento é algo inestimável e devemos muito aos que vieram antes de nós. Como disse Isaac Newton, ainda lá no século XVII, se ouvir mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes.
Que bacana essa tal da ciência. Mas você sabe onde é mais aplicado esse tal de método científico? A naturalista uma vez me explicou como as coisas funcionam.
Papagaio, grande parte da ciência no Brasil é realizada nas universidades e em centros de pesquisa. Entretanto, no nosso país, a maioria dos centros de pesquisa também são instituições de ensino.
Nem falei antes, mas essa naturalista tem muita experiência com a academia. Foi em uma universidade que ela fez a graduação, o mestrado, o doutorado e até o pós-doutorado. Décadas estudando a biodiversidade.
Nelas existem diversos cursos de graduação, como história, medicina, biologia, engenharia. Os que ingressam na universidade procuram uma formação, um preparo para exercer uma profissão. Na universidade, além do ensino, também são realizadas pesquisas de diversos temas. E, quase sempre, é o mesmo profissional que desempenha essas duas funções. O professor universitário, ou a professora universitária, na maioria das vezes, também é um pesquisador ou pesquisadora. Eles têm que dar aulas para os cursos de graduação, para pós-graduação e ainda chefiam laboratórios que fazem pesquisa em um determinado tema. Muita coisa, né? Mas para o laboratório funcionar, ele depende diretamente dos alunos de graduação, que participam das pesquisas em andamento e realizam seu projeto, por exemplo, de iniciação científica. E principalmente dos alunos de pós-graduação. O mestrado normalmente tem duração de 2 anos e o doutorado de 4 anos. São 6 anos de muita dedicação, fora os da graduação. Claro que os pós-graduandos estão ali para aprender, mas durante esse período trabalham e muito. No Brasil, quase 80% das pesquisas em ciência e tecnologia estão ligadas à pós-graduação. É muita coisa. Eu não sei de onde que tiraram essa ideia de que quem faz pós-graduação está mamando na teta do governo por ganhar uma bolsa, que nada mais é do que uma espécie de salário. O pessoal trabalha muitas vezes 12 horas por dia, não tira férias, não tem direitos trabalhistas, além de ter muitas obrigações e responsabilidades. Considerando ainda que a pós-graduação é um ambiente muito competitivo e estressante. Então, eu acho que chamar esse pagamento de bolsa é mais uma desculpa para não considerar esse exercício tão importante como uma profissão. Grande parte do que é produzido na academia é publicado em periódicos científicos. É o momento de mostrar para a comunidade científica os seus achados. Então, os pesquisadores enviam seus trabalhos em um formato de artigo científico. Esses periódicos são tipo revistas especializadas em temas específicos, que recebem os artigos e convidam especialistas nos temas para avaliarem a relevância e a qualidade dos dados apresentados. É o que o pessoal na academia chama de revisão por pares. Essa fase funciona como um filtro que passa tipo um pente fino no trabalho. Depois dessa avaliação rigorosa, os autores recebem a notícia. De tão criteriosa que é essa revisão, muitas vezes o artigo é até rejeitado. Aí, os pesquisadores têm que melhorar o manuscrito e tentar submeter novamente para uma nova avaliação. É bem raro um artigo ser aceito logo de primeira. Normalmente, os revisores exigem uma revisão detalhada e várias versões podem ser trabalhadas até o aceite definitivo. Então, é mais ou menos assim que as coisas funcionam na academia. E o que sustenta todas essas atividades super importantes são principalmente os impostos da população. O problema é que muitos políticos veem esse investimento como um gasto fútil e não como um investimento que pode gerar inúmeros benefícios.
É, muita coisa importante sai das pesquisas feitas na academia. Mas será que é o suficiente? Eu acho que não. A naturalista já explicou como a ciência é divulgada na academia. Mas o problema é que a maioria dos artigos são publicados em inglês, e com a linguagem muito técnica. Eu mesmo até hoje só aprendi a falar português. Então, se ninguém me explicar esses artigos, eu não consigo acompanhar a ciência. Aí é fácil de imaginar que os tomadores de decisão, aqueles que precisam de informação mastigada ali para usar quando precisam, nem se dão ao trabalho de procurar.
Tem um distanciamento e uma dificuldade muito grande para colocar a ciência produzida na academia dentro das políticas públicas.
Esse aí é o capitão. Ele já guiou muitas expedições e tem muita experiência com as coisas do mar. Fica sempre observando, matutando, lendo e sempre ali com seu companheiro, aquele cachimbo fedorento.
Meu amigo papagaio, você já pensou que é muita tolice não usar os achados da ciência para resolver problemas da sociedade? Vamos pensar nos problemas ambientais que nós temos. Muitos deles já são estudados por pesquisadores, que estão ali, sempre procurando compreender como que a natureza reage com os impactos que os homens provocam. Quantos pesquisadores vêm alertando, com dados científicos, que a forma como estamos cuidando do planeta só está deixando ele menos propício para a nossa sobrevivência? E agora, nessa pandemia? Lembra lá do início? Como foi difícil fazer o mundo aceitar as evidências do perigo apresentados pelos cientistas? Pois é. E olha bem, está sendo a ciência, os cientistas, que estão dando um jeito de acabar com essa doença, que está afetando o mundo todo. Ou como você acha que a vacina é criada? Só com muita pesquisa, muitas pessoas trabalhando e fazendo ciência. Mas sabe o que temos que ficar de olho também, papagaio? Nos governantes. É, esses aí, se não tomarem tento que uma ciência forte traz vários benefícios para a população, eles podem acabar com todo o esforço de vários cientistas. E essa pandemia veio também para mostrar quem é quem nesse balaio. Tivemos exemplos de líderes que negaram que cientistas alertavam. Inclusive esse que está aqui, governando o Brasil. Sempre conta tudo que os pesquisadores diziam. Mas mesmo aqueles que sempre se disseram do lado da ciência, não perdem a oportunidade de usar esse momento para fazer sua propaganda, não é mesmo? Ou será que um governador que realmente se diz em prol da ciência mandaria um projeto de lei para tirar 30% do orçamento de pesquisa do seu estado para este ano? Igual lá em São Paulo. É, já ouviu falar que a ciência salva vidas? Poderia salvar muito mais se nossos governantes conversassem mais com nossos pesquisadores. Ainda mais porque a ciência precisa de dinheiro para ser realizada. E isso depende dessas pessoas para liberar verba para pesquisa. E aí que está o problema. Se estivermos num governo negacionista, a chance de desenvolvermos uma ciência que pode salvar vidas só diminui. E acho que estamos nesse buraco, dentro de um governo que prefere atacar seus cientistas do que escutar. E a previsão para este ano de 2021 não está nada boa, papagaio. Só o Ministério da Ciência deve ter um corte de mais de 30%. Para o nosso Ministério de Meio Ambiente, então, vai ser o menor orçamento dos últimos 20 anos. Com isso, é menos dinheiro para se combater queimadas, para fiscalizar desmatamento, para criar unidades de conservação. É. Aí você vê a importância de um governo para a ciência de um país.
Tá aí, primata. A ciência é realmente uma ferramenta civilizatória. Não no sentido ruim de civilidade. Ela ajuda a estruturar a sociedade, buscando ouvir as diferenças e encontrando soluções para os problemas, mas sempre baseado em evidências. E isso conversa muito com a interface entre ciência e política. Esses papos com o capitão me deixam muito empolgado. E ser o porta-voz do navio não é brincadeira. É um desafio gigante. Uma vez ele me disse:
você sabe, né, papagaio? Somos muitas pessoas trabalhando juntos dentro do barco. Todos são importantes e é impossível navegar se todos não fizerem a sua parte, né? E eu, como capitão, tive que aprender a conversar com todos. Passar as informações para os tripulantes exige muita cautela. Basta um erro de comunicação e podemos acabar no lado errado do oceano. No início, não estava acostumado, não. Na hora de conversar com alguns, me embolava todo. Tinha que saber com quem podia usar termos mais técnicos. Terminologias navais como alhetas, patigão, aderiça, barra-lavento. Com outros, a linguagem era diferente. Como tudo nessa vida é hábito, fui adaptando. E ao final, consegui até me comunicar com todo mundo.
É bem isso. Acho que os cientistas passam por isso também. Existe essa dificuldade de falar de ciência para todos. Mas é natural quando estamos imersos nas nossas bolhas, nos termos técnicos e um conteúdo muito específico. É por isso que existe treinamento para tudo. Entender o que cada setor da sociedade precisa e como cada um pode se apropriar dos conhecimentos é o mais importante. Pelo menos na minha humilde opinião plumosa. Certa vez, em uma das minhas viagens, o marujo me contou sobre as suas opiniões sobre ciência.
Esse trem de ciência é algo complicado. Muita gente acha que marujo não entende ciência. Posso não entender como é que o povo inventa e descobre as coisas, esse tal de método científico e coisa e tal. Mas eu sei que várias das coisas que me ajudam no dia a dia só existem por causa da ciência. Afinal de contas, se não fossem todas essas invenções, como é que a gente ia navegar? Desde o barco que não afunda na água, até a bússola que guia nossas expedições. Provavelmente, nem aqui estaria conversando com você, papagaio, se não fosse essa tal de ciência. Fui ouvir pela primeira vez essa palavra quando encontrei um senhor barbudo que me contou sobre uma antiga viagem que um antepassado dele fez pelas Ilhas Galápagos. Você acredita que tem gente que viaja o mundo atrás de passarinho? Estudar passarinho. Que viagem divertida deve ser. Eu gosto muito de bichos. Aves, então, sou um grande admirador. Um dia parado numa ilha, consegui tirar uma foto de um periquito diferente. Nunca tinha visto o bichinho. Fiquei curioso. Pensei, onde mais que ele vivia? O que ele comia? Como é que era o dia a dia dele, né? Aí um dia, nessas conversas que a gente tem, nesses momentos de folga, um amigo marujo me contou que tinha tipo um álbum de figurinhas de aves na internet, onde a gente colocava as fotos dos bichos que a gente tirava. E eu fiquei interessado, né? Pensei, uai, se álbum de figurinha da Copa do Mundo já era legal, imagina fazer um só com aves, sem ter que gastar dinheiro com figurinha? Nisso, ele me falou que o site chamava WikiAves e já tinha mais de 36 mil colecionadores que já tinham tirado mais de 3 milhões de fotos de aves e identificado mais de 1.890 espécies no Brasil. E ainda tinha informação sobre todo o estilo de vida, né, desses bichos. Fiquei fascinado. Curioso que sou, fui lendo no site e apareceu uma expressão que nunca tinha ouvido falar. Uma tal de ciência cidadã, que é um jeito de qualquer pessoa contribuir para o levantamento de informações e estudos científicos. Voltei pro barco muito empolgado, né? Aí eu comecei a contar para os meus companheiros sobre essa coisa diferente. Até então, achava que essa tal de ciência, só quem fazia era esses doutores aí. Mas você acredita que qualquer um pode contribuir para a ciência? Uns acreditaram em mim, outros riram. Acharam que o lugar de marujo era fora desse mundo científico. Até que um dia, navegando em alto mar, achamos uma tartaruga morta flutuando. Colocamos para dentro do barco e notei algo diferente nela. Ela tinha tipo uma plaquinha na nadadeira. Nisso, lembrei de um papelzinho que tinha ganhado do povo daquele projeto Amar. Parece que eles estudam esses bichos simpáticos, né? Guardamos a plaquinha, que depois me contaram que chama anilha, e liguei pro povo do Projeto Amar quando chegamos em terra. Eles agradeceram o envio da informação e disseram que vai ajudar na pesquisa para saber como e onde essas tartarugas vivem, contribuindo para o conhecimento da espécie. O que era apenas uma curiosidade, tirar uma foto de um bicho ou ficar curioso, né, com o porquê que tal animal tem uma plaquinha, se tornou uma forma de contribuir com a conservação e pesquisa dos animais que eu amo. Acho que essa tal de ciência cidadã veio para aumentar a participação de mais pessoas para a solução de problemas, contribuindo para uma ciência mais popular e inclusiva. Mas aí surgiu uma dúvida. Será que o conhecimento científico chega de fato aos brasileiros? E mais importante, será que eles confiam na ciência? Aí fui perguntar pro capitão se ele tinha alguma informação sobre isso, e ele me respondeu.
Bem, Marujo, isso é uma coisa que sempre me intrigou também. Aí encontrei um estudo recente, de 2019, chamado Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil. Esse estudo aparece em dados muito interessantes. Alguns são até ótimas notícias. Sabia que grande parte dos brasileiros confiam na ciência? Algo em torno de 73% das pessoas são otimistas com a ciência brasileira e os cientistas aparecem como uma das fontes mais confiáveis de informação. Isso é muito legal. Grande parte também tem preocupação com temas sociais e ambientais. Ninguém gosta de ver a Amazônia desaparecendo, né? Mas ao mesmo tempo, essa pesquisa mostrou que 90% dos brasileiros não sabe citar o nome de nenhum cientista. E 88% não souberam dizer onde as pesquisas científicas são realizadas no país. Nem das universidades públicas se lembraram. Como você pode ver, Marujo, é positivo que exista confiança na ciência. Mas não saber nem onde os cientistas trabalham mostra que eles estão distantes da população. E olha que 83% afirma que a população deve ser ouvida nas grandes decisões, sobre os rumos da ciência e tecnologia também. Os pesquisadores precisam dialogar mais com a sociedade e compartilhar as descobertas científicas. Tem melhorado, com iniciativas chamadas de divulgação científica. Tem sido difícil para a ciência resistir por si só, apesar dela sobreviver por séculos, ora sendo apoiada e ora sendo perseguida. Os tempos atuais são confusos. Disseminação de fake news, as famosas mentiras, desmantelamento de políticas públicas, falta de recursos para pesquisa. Por isso que profissionais da divulgação científica alertam para o uso das ferramentas de comunicação que temos hoje em dia. É necessário conversar com a sociedade, fazer com que as pessoas se apropriem do conhecimento, aproximar a ciência das experiências do dia a dia, contribuir para o poder de decisão das pessoas. Esta é a real cidadania, e só assim a ciência ganhará apoio e será defendida pela população. E uma coisa é certa, Marujo, esse negacionismo científico do governo trouxe um despertar da comunidade científica para a importância da comunicação com a sociedade.
É isso, meu caro primata. Essas foram algumas histórias que eu lembrei sobre ciência. Poderia ficar aqui contando os meus inúmeros bate-papos com diversos tripulantes que eu conheci. Mas uma hora o papagaio também precisa parar de falar. Eu vou ali molhar meu bico, mas pode ter certeza que nas próximas expedições eu seguirei falando aqui de ciências, de evidências, de meio ambiente e de muito mais. Para me despedir, vou deixando mais uma frase do célebre Popper.
A ciência será sempre uma busca, jamais uma descoberta. É uma viagem, nunca uma chegada.
É isso aí, até mais. Acelera o barco.
Este foi o primeiro episódio da segunda temporada do Papagaio de Primata. Nesse barco, trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançaremos novos episódios. Esse roteiro foi idealizado por Lucas Perillo, o papagaio, e a Luísa de Paula, a naturalista, com a colaboração de todos os pesquisadores que integram o podcast. Nossa equipe é formada por biólogos e biólogas que se comprometem com a popularização das ciências socioambientais. Eu sou a Lívia Ester, e os personagens da tripulação ganharam vida pela voz de Lucas Perillo, interpretando o papagaio, Felipe Fonseca, como capitão, Ana Monteiro, como a mestra do navio, Luísa de Paula, como a naturalista, e o Matheus Carvalho no papel do marujo. Com as participações especiais, convidamos o professor Rogério Parentoni Martins, professor de Ecologia e Filosofia da Ciência, aposentado pela UFMG e pesquisador visitante bolsista pelo CNPq do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. E para interpretar as passagens da dupla de Carlos, o Carl Popper e o Carl Sagan, convidamos o incrível Maurício Tizumba, instrumentista, cantor, compositor, ator e empreendedor cultural brasileiro, que vai encerrar sua participação hoje com mais uma frase do Sagan.
Não explicar a ciência me parece perverso. Quando alguém está apaixonado, quer contar para todo mundo.
O trecho do Dragão de Carl Sagan foi retirado do livro O Mundo Assombrado por Demônios, a Ciência Vista como uma Vela no Escuro. A composição do tema e a edição são da Som do Cosmo. Agradecemos imensamente aos parceiros, amigos e familiares que contribuíram com doações para viabilizar essa etapa de criação do episódio. O nome de todos está no site como forma de agradecimento. Não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br/papagaio-de-primata. Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite nossa multiplataforma para mais informações sobre plataformas de ciência cidadã e demais assuntos sobre ciência e sociedade. E claro, sempre queremos ouvir de você. Tá gostando? Tem críticas, sugestões? Manda um e-mail para gente no papagaio-de-primata@biologiadaconservação.com.br ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio. O podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação em parceria com pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.